Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova pacote anticrime e projeto que criminaliza incentivo à automutilação.
Paulo Paim lamenta mortes de jovens em Paraisópolis e cobra justiça.
Senado pode criar programa Mulher Senadora para estimular participação feminina na política.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou o pacote anticrime que aumenta as penas de crimes hediondos e dificulta a progressão de regime. O projeto seguiu para a sanção presidencial. Repórter Érica Christian.
O chamado pacote anticrime vai permitir a prisão imediata de condenados pelo Tribunal do Júri por assassinato e o aumento da pena máxima de 30 para 40 anos de prisão e de crimes como injúrias em redes sociais. Outra mudança é o endurecimento das regras para a concessão da progressão de regime com a exigência de até 60% do cumprimento da pena. O relator, senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, destacou que as novas regras vão combater a impunidade.
Hoje, muitos dos juízes acabam soltando o criminoso por falta de prova. E esse pacote está dando várias ferramentas para que, então, o judiciário possa se embasar e manter a pessoa presa.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou as mudanças feitas ao projeto do ministro da Justiça, Sérgio Moro, a exemplo da retirada da prisão em segunda instância e do excludente de ilicitude, que ameniza a punição para excessos cometidos por policiais.
Também garantiu a presença do juiz de garantias, para que nós não tenhamos a repetição de processos como vários desses da Lava Jato, onde o juiz funcionou também como acusador. Enfim, coisas que puderam ser retiradas.
Pessoas que incentivarem a automutilação ou suicídio podem ser presas por até 6 anos, de acordo com o projeto do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, aprovado pelo Senado. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O autor lembra que a ideia inicial era punir apenas quem induzisse a automutilação de crianças, mas na Câmara dos Deputados houve uma ampliação da medida.
Na Câmara sofreu a modificação por qual quer ampliar isso para todos os cidadãos. Acho que qualquer tipo de incentivo para que a pessoa se automutile deve ser condenada exemplarmente.
De acordo com a proposta, a pessoa que induzir a automutilação de outras pode ser presa por até 2 anos. Se a pessoa induzida se ferir, a punição pode chegar a 3 anos de prisão. E em caso de suicídio ou morte em função da automutilação, a detenção pode chegar a 6 anos. O relator do projeto, senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, destaca que a prática de indução à automutilação ou ao suicídio foi amplificada com as redes sociais. O projeto prevê que a pena será duplicada caso a vítima da indução seja menor de idade. Se o incentivo acontecer pelas redes sociais ou for transmitido ao vivo, o tempo de prisão também poderá ser dobrado. A proposta segue agora para a sanção presidencial.
E em sessão solene foi promulgada hoje a Emenda Constitucional 105, que garante o repasse direto para os estados, o Distrito Federal e os municípios das emendas parlamentares individuais ao orçamento da União.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, lamentou a morte de jovens em um baile funk no bairro paulistano de Paraisópolis, durante a ação da Polícia Militar de São Paulo no dia 1º deste mês.
De acordo com o senador, os órgãos de segurança alegam que as vítimas morreram pisoteadas quando tentaram se dispersar por estreitas ruas após a ação policial nas imediações do baile, que reuniu aproximadamente 5 mil pessoas.
Entretanto, as famílias relataram a ação truculenta e desproporcional dos policiais militares, afirmou Paim ao pedir justiça.
Talvez passe uma semana e eu volte aqui perguntar o que aconteceu, quem foi punido. O que a família pede é só a justiça. Qual o crime que eles cometeram? Seguem negros? Pobres? Miseráveis? Estão aí no baile funk? Porque nem os ditos do imaginar estavam lá. Dizem que eles entraram e aí houve o cerco daquela crueldade.
Em seu primeiro discurso, depois de tomar posse como suplente do senador Cid Gomes, licenciado temporariamente, o senador Prisco Bezerra, do PDT cearense, afirmou que durante o exercício da função irá defender valores democráticos em favor dos trabalhadores, das crianças, dos jovens e das minorias.
Ele afirmou ter orgulho de fazer parte de um projeto político no Ceará que prioriza a educação como instrumento para melhorar as condições de vida da população.
Prisco Bezerra citou números para demonstrar o resultado do engajamento em torno da questão.
Não seria descabido lembrar que 82 das 100 melhores escolas públicas de ensino fundamental do país estão no Ceará, segundo o IDEB. Outro dado relevante, 1/3 de nossas escolas oferece ensino em tempo integral. Em Fortaleza, o percentual das matrículas em tempo integral é ainda maior. Nada menos que 42% de nossas crianças na capital passam o dia inteiro na escola.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto para deixar claro qual o valor tributável do IPI em operações entre empresas interdependentes ou do mesmo dono.
Empresários reclamam que a fiscalização tributária vem dando uma abrangência maior ao termo praça previsto na lei. Repórter Bruno Lourenço.
A legislação diz que em operações entre estabelecimentos da mesma pessoa ou interdependentes, a base de cálculo do IPI seguirá o valor tributável mínimo. E que esse valor não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista da praça do estabelecimento remetente. O objetivo da norma é evitar a manipulação das operações para reduzir o IPI. Mas o senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, diz que a fiscalização tributária vem interpretando o termo praça como qualquer um em que a empresa atue. A proposta vem para acabar com as dúvidas sobre a cobrança.
Para dispor textualmente que, para fins de fixação do valor tributável mínimo, considera-se praça a cidade onde está situado o estabelecimento do remetente. Dessa forma, as indústrias deixarão de ser autuadas pela fiscalização, o que reduzirá o litígio tributário e diminuirá a incerteza relativa aos empreendimentos estruturados pelas empresas. Portanto, regra de segurança jurídica.
O projeto aguarda a votação do plenário do Senado e a sanção presidencial para virar lei.
E a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou o relatório sobre a Política Nacional de Defesa Cibernética.
Entre as recomendações estão o aumento do orçamento para a área e a criação de uma subcomissão permanente de defesa cibernética. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O relatório do senador Esperidião Amin, do PP catarinense, recomenda mais investimento em defesa cibernética. Para 2020, o Executivo destinou 19 milhões e o relatório recomenda 60 milhões. O senador Amin informou que no plano plurianual de 2021 a 2023 não há previsão de modernização do sistema cibernético e alertou sobre a importância do setor para proteger outras áreas, como a nuclear.
Um ataque cibernético pode invalidar todo o arsenal se não houver proteção cibernética para o seu manejo. O mesmo vale para setor elétrico ou energético, setor de comunicações, abastecimento de água e logística. Por isso, alguns países já adotaram como quarta arma a cibernética.
O relatório também recomenda a criação de uma subcomissão permanente conjunta da CRE e CCT e a elaboração de lei específica que regule o setor cibernético militar e civil.
A Comissão de Educação aprovou o relatório do projeto de resolução que cria o programa Mulher Senadora.
A iniciativa visa ampliar a participação da mulher na política e promover igualdade de gênero. Caberá à mesa diretora do Senado a decisão final sobre a matéria. A reportagem é de Lívia Torres.
O programa Mulher Senadora terá como objetivo mostrar para as mulheres a estrutura e o funcionamento do poder legislativo brasileiro. Será feito um concurso nacional de redação para mulheres e as finalistas de cada estado e do Distrito Federal vão participar da Semana da Mulher no Senado Federal. O relatório para instituir o programa foi aprovado em reunião na Comissão de Educação. A relatora da resolução, senadora Maria do Carmo Alves, do Democratas de Sergipe, ressaltou que conhecer mulheres em posições de liderança é inspirador.
Ainda uma importância simbólica, uma vez que ver mulheres em posições que podem inspirar e encorajar outras mulheres a buscarem papéis de liderança em mais áreas. A representatividade feminina importa.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.